Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.
Bem, meus irmãos, já estamos voltando com o nosso curso em felicidade. Agora nós estamos conversando sobre a procrastinação. Se você está chegando nesse momento, eu convido você a assistir a primeira parte do nosso programa de hoje. A nossa visualização terapêutica seguida da oração, nós vamos fazer daqui a pouquinho. E vamos dar continuidade, porque na realidade existem fatores externos também que nos induzem a procrastinar. Se na primeira etapa do programa nós conversamos sobre fatores endógenos, psicológicos, né, internos, agora nós vamos falar sobre os fatores externos, porque existem. Por exemplo, uma tarefa muito grande, extensa e complexa. Muitas vezes a gente olha para aquela tarefa e diz, gente, eu não vou conseguir. Ah, não vou conseguir. Ah, não vai dar certo. E aí a gente fica adiando, porque acha muito complexo. Tanto uma complexidade a nível intelectual, complexidade cognitiva, conceitual, como também algo que é complexo porque exige uma organização, como outro dia eu falei, é o armário, por exemplo. A gente abre, o armário está todo desorganizado. Eu disse, eu nunca vou ter tempo, gente. Eu não tenho tempo para isso. Vai cair aí, porque eu não vou arrumar. Não vou ter tempo. Mas aí é uma questão de organização. Pelo seguinte, porque quando nós vemos uma tarefa que se apresenta muito grande, complexa, nós percebemos que ela é algo pesado, no sentido de que é algo que vai demandar, muitas vezes, o tempo que nós nem teríamos para oferecer na solução daquilo. Vamos pegar, como uma metáfora, a ideia do armário. O armário cheio de gavetas, cheio de roupa, tudo entulhado ali. Se você tirar um dia para tirar tudo, depois você vai ficar com aquilo espalhado na casa. Porque não tem tempo para depois colocar tudo de forma organizada. Né? Porque você arrumar, pensar onde vai guardar, dobrar, selecionar o que quer, lavar muitas vezes, porque às vezes a roupa fica com bolor, fica com cheiro de guardado, de novo. Bem, é tudo mais complexo. Então, não faça assim. Muitas das questões de nós não queremos enfrentar alguns trabalhos é porque nós fantasiamos que esses trabalhos são complexos porque eles se aparecem imensos. Mas e aí, Yasmin? Como fazer para transformar como num passe de mágica o trabalho que parece ser complexo é um trabalho simples? Não é difícil. Sabe o que você faz? Você divide o trabalho em etapas e treina a sua paciência. Olha quanta coisa, se você dividir em etapas, você vai conseguir. É treinar como uma bênção, como um presente para você. Porque é um presente. Aí você vai perceber que o armário entulhado foi um presente para você do momento que acendeu na sua consciência que você pode sim organizar e deixar arrumado depois sempre. Se você utilizar a técnica de Deus. Sim, Deus não criou o universo da noite para o dia. Deus não criou a terra da noite para o dia. Está lá no Gênesis que Deus levou vários ciclos, porque cada dia nós podemos entender como um ciclo. E as pesquisas científicas apontam que realmente tivemos esses ciclos que o Velho Testamento aponta na Bíblia como as etapas de criação do planeta. Então, você, no caso, a metáfora do armário, divida o armário em pedacinhos. Gavetas, uma por cada final de semana. Dependendo do seu tempo, uma a cada dia. Mas você vai ter o compromisso de não ultrapassar. Mas, Yasmin, eu posso? Não, não ultrapasse, porque treine a constância no método, a disciplina. É muito interessante isso. E aí você vai sair desse processo da arrumação do armário, que eu estou dando como exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Você vai se engrandecer em maturidade emocional, em maturidade espiritual. Quanta coisa você pode retirar de algo tão simples, que parece algo tão pueril como arrumar um armário, que a gente acha que nunca vai conseguir, porque não temos tempo. É lógico, um armário você teria para da noite para o dia, você não consegue. Mas se você dividir em pedacinhos, cara, por exemplo, além da gaveta, ou só a gaveta. Cada um vai fazer do jeito, vai dividir do jeito que quiser, de acordo com as suas possibilidades. Mas eu vou arrumar três cabides. Vou arrumar quatro ou cinco cabides por dia, ou por final de semana. Olha, vai passar daqui a 2 meses, o seu armário está arrumado. E vai estar arrumado com algo que é muito legal. Arrumado, mas num crescimento de maturidade, de conquista sua. Aí é bom demais. E você vai se educar, vai se disciplinar. E toda disciplina, ela traz um envolvimento espiritual fantástico. Ela traz um desenvolvimento do nosso psiquismo, da nossa maturidade. A organização faz tudo fluir. Você vai olhar para aquele armário arrumado e vai dar prazer. Então, se você está vendo que está chegando as meias que foram para lavar, você vai colocar na gaveta da meia. Você não vai jogar ali, porque te dá prazer de ver as coisas organizadas nos seus lugares. Você vai criando uma metodicidade. A estante com os livros todos assim, livro assim, livro. Abre tutorial. Existe. É, na internet. Como é que eu vou fazer? Você pega uma informação ali, outra colar, e aí você começa. Nunca arruma uma estante inteira num dia só. Nunca vai ficar bonito, porque você cansa. E quando cansa, você começa a fazer de qualquer jeito. Então, faça, diga assim: não, vai ser uma prateleira por vez, por final de semana. Né? Então, aí você vai fazendo de acordo com o seu ritmo. Você vai observando o seu ritmo e vai tendo prazer nisso. Aí você vai olhando o livro, vai organizando, você vai pensar se vai colocar por temáticas ou se você vai arrumar pelos autores. Ou se você vai arrumar da forma que quiser para ser mais fácil para você, colocando mais destacadamente os livros que você utiliza mais frequentemente. E aí a sua casa, as panelas, tudo, tudo vai ficando organizado. Eu falei isso já aqui, mas eu vou retornar. Eu aprendi isso com uma senhora espírita, dirigente de uma casa espírita, e eu me recordo que eu devia ter aqui uns 16 para 17 anos. Eu fui na casa dela, nós tínhamos, a filha dela dirigia a mocidade, e eu ia ajudar a fazer uma organização ali. Nós íamos estudar juntas, e eu, quando cheguei, eu percebi que a casa, a área dela da casa, estava de pernas para o ar. Ela tocava piano. Eu também, na época, né, agora eu esqueci tudo, nem sei mais ler partitura. Aí ela. Mas era tanta coisa em cima do piano, tanta coisa, que não dava nem para você tentar abrir. Aí a mãe dela disse assim: puxa, você sabe que é fulana. Ela estava desorganizada, está numa fase que desorganizou internamente. Então, externamente, as coisas estão desorganizadas. Quando ela conseguir colocar em ordem, começar a colocar em ordem as coisas do lado de fora, ela vai começar a se organizar do lado de dentro. Aquilo foi uma ilação, uma inspiração fantástica para mim. Fantástica. E eu compartilho ela com vocês. Bem, então, a falta de clareza também do que nós precisamos fazer traz uma motivação ruim. E aí a gente vai adiando, 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 porque não sabemos direito o que fazer. Por isso, ou você busca orientação profissional, ou você busca orientação do seu chefe, que possa ter pedido para você fazer alguma coisa e você não entendeu direito o processo, não tem nada demais você pedir. Você busque orientação espiritual, leia o seu evangelho, meu está aqui. Tem um trechinho para ajudar você a entrar na sintonia com os benfeitores e peça, pedi e obtereis. Vamos pedir. Você pode dizer assim: ah, não, pelo amor de Deus, eu vou pedir uma coisa dessa. Peça. Tudo é significativo. Como eu falei para você, até arrumar a estante, até arrumar o armário, até limpar a casa, tudo é muito significativo. Não são significativas apenas as questões espirituais. No sentido de que, ah, não, porque é espiritual, então é significativo e a casa eu deixo como. Não. Tudo é significativo. Tudo que está sob a nossa orientação, sob o nosso radar, sob a nossa responsabilidade, merece a nossa atenção direta. Né? Então, vamos lá. Ambiente de trabalho desorganizado, tanto em casa quanto na área de trabalho mesmo, profissional, isso traz uma espécie de perturbação, uma desordem que acaba dificultando-nos no trabalho que precisamos realizar e acabamos adiando coisas significativas. E aí? O que que a gente faz? Algumas coisas eu já fui dando dicas, né? A gente já começou a colocar, né? Mas então, uma coisa, a primeira etapa, depois da gente fazer a nossa prece, depois nós elevarmos o nosso coração a Deus e rogarmos aos benfeitores orientação, força, lucidez, que sejam afastadas quaisquer entidades que se aproveitam desse nosso momento procrastinatório para nos influenciar. Depois disso, vamos também tomar o passe na casa espírita e vamos então definir metas pequenas. Baby steps, passos pequenos, passos de bebê. Quando nós definimos diariamente metas pequenas, nós não ficamos ansiosos. A grande questão é que muitas vezes a gente coloca tanta meta, tanta coisa para fazer, que nós já ficamos nervosos e ansiosos antes. Vamos simplificar e objetivar e dividir em metas menores para que nós consigamos realmente fazer. Toda vez que a gente coloca mais coisas no dia que era necessário, ou a gente acha que é necessário, mas sabe que não vai conseguir, mas a gente coloca, a gente já começa o dia, parece que tem um peso nas costas, não é? Já começa o dia, parece, ai meu Deus, eu acho que tem que fazer isso, mas é muita coisa. Então, não vamos fazer assim. Vamos colocar metas pequenas e estabelecer prazos realistas para nós. A mesma coisa, dando um exemplo que parece mas é uma metáfora boa, parece um exemplo pequeno, a tal da arrumação do armário. Ah, não, eu vou arrumar esse armário em 2 horas. Aí tira tudo de dentro. Aí olha aqui, ai meu Deus, tem tanta roupa que vou precisar dar uma lavada. Ai, essa aqui que está amarrotado. Ai, eu não sei onde vou guardar isso aí. Ah, olha, eu conheço uma amiga que ficou mais de 6 meses com as coisas que ela tinha hoje dentro do armário. Por causa de uma impetuosidade dessa. Né? Então, defina metas pequenas, realistas, estabeleça prazos realistas. Elimine tudo aquilo que te distrai. Tem pessoas que você vê que chegam em casa, elas estão com o computador ligado, estão querendo fazer determinada coisa, mas estão com o computador, a televisão está alta, o rádio está alto, ou não sei. É uma confusão, é um exagero de induções de atração que realmente atrapalham. Então, vamos buscar eliminar tudo aquilo que é distrativo, que acaba nos distraindo a atenção, para que nós possamos ter mais foco. Quer ouvir uma música? Tem músicas que ajudam. Ah, mas eu não sei como buscar. Usa lá a inteligência artificial, busca lá no Google, tem as músicas que ajudem a concentração. E aí põe aquela música não muito alta. E aí você vai sentindo a mudança, o ambiente vai ficar mais equilibrado. E aí você se alimenta adequadamente, não demais para não dar sono, nem de menos. E você vai fazendo as suas coisas, vai se organizando, vai se ajustando. Então, criar um ambiente de trabalho organizado é muito bom. Eu sei que tem gente, não, eu não gosto assim, eu gosto de tudo trabalhado, uma coisa em cima da outra, é assim que eu funciono. É ótimo. Cada um tem o seu modelo. É, temos visto ao longo do tempo que o excesso de coisas sobre as mesas acaba, é como o excesso de coisas dentro da cabeça. Às vezes a pessoa mal tem condições de se mexer ali na mesa, né? E aí fica tudo sujo, né? A pessoa não quer que pegue, aí fica cheio de poeira. Então, vamos mudar, vamos alterar para algo melhor. O que que a ciência nos fala? O que que os estudos, existe estudo sobre tudo. O que esses estudos nos dizem? Dizem que quando está a mesa congestionada, a casa congestionada, o carro congestionado, tudo fica mais difícil. Então vamos nos aliviar de alguns pesos para as coisas poderem caminhar melhor. E aí você pode até mesmo, toda vez que você conseguir vencer uma etapa, se recompensa. Ai, Yasmin, eu vou comer uma barra de chocolate. Pensa numa boa recompensa, uma recompensa que te vai trazer energia. Açúcar não, açúcar rouba energia. Pensa que é algo de bom, que traga uma alegria boa, é uma alegria que seja saudável, vai trazer energia para o teu corpo físico, a sua mente fique bem. Se presenteie. Isso é muito bom, é muito compensador. E quando você tiver dificuldades de empreender, busque uma ajuda profissional. Busque a casa espírita, tome seu passe, ouça lives interessantes, procure programas como este, do Vivências com Jesus. E aí você vai sentir a cada dia que você vai ficando mais, as coisas vão ficando mais claras, mais objetivas, as coisas vão ficando mais fortes para você tomar as decisões daquilo que realmente é significativo para a sua existência. Eu convido então você agora, já tecemos tantas considerações, a fazer uma visualização comigo. Inspire fundo. Retém o ar por alguns instantes. E solte. a musculatura em torno dos olhos, da boca. Solte os ombros, as amarras do abdômen, as pernas, os pés. E nesse estado de relaxamento, você pode até mesmo observar que está num campo muito florido. Há uma árvore imensa, a árvore da vida. E nela, alguém muito especial espera você. É Jesus, com seus trajes de época, os cabelos repartidos ao meio, a moda dos nazarenos, um sorriso doce, convidativo, para que você vá até ele. E você vai. E você chega próximo a Jesus. Ele estende os seus braços, você senta ali ao seu lado. E usufruindo da sombra da árvore da vida, você percebe que há como uma tela na sua frente, você e Jesus sentados, e uma tela surge e você se vê nas suas atividades do dia a dia. Observe você. Como você emprega o seu tempo? Como anda você nesse período? Como você está? Observe-se. Isso. Veja a realidade sem fantasia, sem ilusões. E peça a Jesus, ao Senhor das nossas vidas, o pastor das nossas almas, que oriente você naquilo que você perceber significativo, naquilo que para você é um projeto de luz. E peça para que todo e qualquer obstáculo, para que a procrastinação, dentre outras situações, sejam vencidas com o amparo dele. Que ele possa te orientar nas decisões que você precisa tomar e que você sinta no seu coração as orientações de Jesus. Você pode agora abraçar o Senhor. Inspirar fundo e ao expirar, você pode ir voltando a sua consciência desperta, ao seu corpo físico, à sua vida na Terra, sentindo que as bênçãos de Jesus, as suas orientações, a sua luz iluminarão você para sempre. Cuide-se bem e seja feliz. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa, Vivências com Jesus.
Acabamos de apresentar Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.